Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.
Boa tarde. A você ouvinte, internauta, você que vai fazer o programa conosco. Fazer? Como assim se eu estou em casa, se eu estou no trabalho, se eu estou me deslocando? Simples, participando. Então, compartilhe experiência, tire suas dúvidas, pergunte, compartilhe conhecimento. Mas faça, esteja conosco, caminhe conosco. E hoje nós temos um convidado muito especial. Seja muito bem-vindo, Alexandre Bulhões.
Obrigado.
Os candidatos é ótimo, né? Os convidados fazem questão do sobrenome.
Mas é um prazer estar aqui, sempre participar dessa rádio, participar desse programa, estar aqui contigo. E, é claro, poder contribuir um pouquinho com a divulgação da doutrina e principalmente com a mensagem de nosso mestre em relação ao amor, que é a base de tudo. Uhum. Né?
Então, importantíssimo. E a gente já começa sorrindo, né? Porque o Pablo estava lá fazendo um monte de sinal para mim, eu esperando a luz acender. Gratidão, Pablo. Sempre nos auxiliando.
Sempre.
E o pessoal deve estar se perguntando, né? Na falha do cuidado, o que, que será isso?
Pois é.
Pois é.
Eu acho que a resposta, a dica já está no nome do próprio,
sim,
programa, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre família. E a ideia, quando a gente parou para sentar, refletir, buscar, o que a gente vai tratar, né? Algo que realmente esteja bem atual, uhum, algo que a gente possa conversar de uma forma leve, mas que traga um conhecimento, assim, um despertar, vamos dizer assim, né? Um despertar para as pessoas. E esse tema, né, tem a ver com o nosso dia a dia, com a nossa escolha e a nossa busca, que muitas vezes nos desvirtua, eita, quase que não sabe, do grande objetivo que é a nossa existência. Né? A gente busca muitas vezes dizer o seguinte, todos que aqui estamos, por estarmos em um mundo de provas e expiações, nós estamos aqui para praticar,
sim,
em uma condição ou em outra. Ou, através de uma prova, falar, olha, eu acredito que aprendi o suficiente, então vamos lá testar. Ou, de uma expiação, quando a gente pisa na bola, muitas vezes, sim, e nosso pai fala assim, cara, eu não quero, eu te amo, não quero que você continue errando, uhum, tantas vezes, uhum, então vou te colocar numa condição que vai ser chata, mas vai ser necessária para você aprender, e que basicamente é isso.
É sempre o nosso auxílio, né?
Sim. Né? Às vezes a gente reclama, porque
a gente não entende, né? A nossa visão é tão curtinha.
Pois é, somos crianças birrentas, a gente
verdade.
Gosta de bater o pé, aquela coisa, não sei o que e tal. Mas é bom que a gente vai despertando, e aí esse despertar vai nos dando consciência daquilo que realmente a gente precisa. Mas além de provas e expiações, tem aqueles que vêm em missão.
Sim.
Né? Só que tem uma coisa que a gente aprendeu refletindo sobre as mensagens, enfim, acreditamos, uhum, que seja um pensamento correto. Quando a gente reflete sobre as mensagens, sobre o ensinamento do nosso mestre e também sobre os ensinamentos dos bons espíritos, uhum, né, uhum, que Kardec ajudou ali a organizar para nos dar essa doutrina maravilhosa. Entendemos que todos nós estamos aqui em uma missão comum, que é a missão de amar o próximo.
Uhum.
E esse amar o próximo, que é uma missão comum a todos, a,
sim,
todos, né? Salvo aqueles que estão numa condição muito peculiar e aí é específico para que ele passe por aquela situação, precisa para que depois ele possa exercitar o amor ao próximo. Mas o que a gente quer dizer aqui é o seguinte: o que é amar o próximo? Amar o próximo, é claro que quando a gente está numa relação, a gente está naquela relação porque se sente atraído, vai desenvolvendo um afeto, um sentimento maior que tende a chegar numa declaração de amor, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a gente vai desenvolvendo isso. Só que amar o próximo é muito mais do que isso.
Sim.
Amar o próximo é um sorriso que a gente dá.
Sim.
Né? A pessoa passa e a gente acena para a pessoa.
Cumprimenta, exatamente.
Né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quer dizer...
As pessoas se assustam.
Sim.
Você cumprimenta a pessoa.
E se assusta. A gente sempre diz, cara, exercita esse
cumprimento. Você está andando na rua.
Pois
e fala
essa atitude, né? Vem alguém, porque é muito comum, né? A gente sempre fala isso. Você está na calçada, vem alguém na tua direção,
sim,
de repente a pessoa pega o celular, ou a gente tem esse hábito, a gente pega o celular, olha o relógio, procura uma nuvem, isso é tudo para não olhar nos olhos daquela pessoa. Mas quando aquela pessoa está bem próxima e a gente diz boa tarde, às vezes a pessoa se assusta.
Exatamente.
Né? Mas já aconteceu comigo.
A Maria não responde.
É, mas já aconteceu comigo de eu estar distraído e de repente alguém fala assim, boa tarde, boa noite, eu... boa tarde. Porque não é um hábito.
Um hábito.
Infelizmente.
Só no interior em algumas cidades.
Sim. Não, eu lembro, eu pequeno, que a gente ficava do lado de fora da casa da minha avó, todo mundo sentado ali em banquinho, em cadeiras, mas não sei o que e tal. E passar, todo mundo, opa,
sim,
tudo bem,
sim,
tudo bem. Não
era
nem no interior, aqui.
Aqui no Rio.
Né?
Mas o Paquetá
é maravilhoso.
Assim, não é tão longe.
Paquetá,
né?
Também.
Em vários lugares.
Exato.
Que funciona ainda.
Eu cresci, eu fui criado em Angra dos Reis, cresci lá, minha infância praticamente toda morei lá.
Uhum.
E era, na época, era uma cidade no interior. Uhum. Né? Hoje não é mais, mas... É, então, assim, é maravilhoso.
Sim,
a gente ter esse contato, essa relação com as pessoas.
É a famosa palavrinhas mágicas, né? E ninguém mais fala.
Perdão. Mas é isso, né? Então, assim, você dizer
cuidado.
Olá, você, alguém deixar alguma coisa cair, e ainda que você esteja com pressa, você ir lá pegar, fulano, ó, deixou cair aqui, não sei o que e tal. Isso é amor.
Sim.
Essa é a base da nossa existência. Sem isso, nada mais vai ser algo sólido, porque vai passar a ser algo por interesse.
Bom, além
eu
das
tenho
palavras,
interesse.
Né? É ação.
Exato.
Você vivencia.
Então, quando a gente, quando a gente sugeriu, né, o tema, era em relação a questão da família, uhum, principalmente, mas também para trazer, para provocar uma reflexão, assim, cara, o que eu realmente estou valorizando? Né? Do eu, do indivíduo. Né?
Uhum.
Para o indivíduo olhar para entender que a sua família é um grande laboratório, mas é um laboratório de amor. Ou assim deveria ser. Né? Às vezes, porque, assim, quando a gente fala de laboratório de amor, e para alguns pode até soar estranho, fala assim, poxa, mas porque você não conhece minha família, é aquela coisa,
muita
né?
Muita gente que reclama, mas não sabe que sempre tem uma razão para que você esteja naquela família.
Pois é, mas aí eu gosto de tentar destacar um pouquinho da questão do espírito imortal.
Certo.
Né? Por exemplo, se eu estou numa família que é complicado, eu devo, no mínimo, respeito. E respeito... Quando a gente fala do amor-respeito,
uhum,
a gente não está falando de beijinhos e abraços.
Sim.
De pular no colo um do outro e falar, ah, eu te amo, quanta saudade. Uhum. Não. A gente está falando e fala assim, cara, eu não gosto de... Porque fulano está me maltratando todo dia, eu não gosto. Mas eu devo respeito a essa pessoa.
Uhum.
E esse respeito é... De novo, a pessoa está com dificuldade, eu vou lá e ajudo. A pessoa não fez nada naquele dia, eu vou dizer bom dia sim. Ainda que não seja um bom dia meloso. Sabe?
E ainda que a pessoa não responda.
Ainda que a pessoa não responda.
Porque tem gente que não responde, mesmo dentro de casa.
Nessas horas, você falou uma coisa que assim, não tem como. Acho que é uma das coisas que fica ali na parte superior da memória, da frase que dizem, pelo menos tudo indica que realmente, enfim, veio de Francisco de Assis, uma citação de Francisco de Assis, né? Acho que em algum momento eu já posso ter falado aqui, que diz respeito ao seguinte: a minha ação
depende da do outro.
Não, não, não. A minha ação, por vezes, é todo o evangelho que o outro tem acesso.
Sim, com certeza.
E que ação é essa? Aquilo que você acabou de dizer. Eu digo bom dia, por exemplo, e o outro vai responder. Ok.
Mas a responsabilidade é dele de não responder.
E aí vem o nosso compromisso.
Uhum.
Eu assumo ser um seguidor do Cristo.
Praticante.
Praticante, porque dizer, eu acredito, pratica, mas
é
não
fácil.
Dá. Não, dá sim.
É igual você se intitular sem nunca fazer parte do movimento ou da religião que você diz que você faz parte.
Exatamente.
Ou que você é.
Né? Há duas semanas atrás, nós fizemos uma celebração, tivemos esse prazer, né, essa honra de fazer uma celebração de um casal que estava comemorando 10 anos de casado.
Muito bom.
E eles queriam, não sei o que e tal, para falar, poxa, pode fazer? Eu falei, claro, vamos lá, vamos fazer. Não sei. E a gente teve essa honra de fazer, de falar um pouquinho.
Uhum.
E assim, e naquele salão tinham pessoas de todas as religiões.
Sim, sim.
Né? Bom, de todas, de várias.
Uhum.
E uma das coisas que foi citado é que assim, cara, como... quando a gente fala de amor, né? Quando a gente fala de família, de uma forma básica, independe da religião.
Com certeza.
Independe da religiosidade, independe da doutrina, independe da crença. É falar assim, eu não acredito em nada. Ok, está inserido. Então, eu acho que uma das grandes, acho que assim, o principal que a gente tem que entender... nessa mensagem, né, é que a gente precisa aceitar o convite de Jesus, aceitar a condição que nosso Pai nos permitiu para aprender, para exercitar esse amor ao próximo. Isso é básico. Se eu não conseguir entender isso, eu vou falhar muito. Porque falhar a gente vai.
Uhum.
Eu posso dizer, eu te amo desde que eu te encontrei, desde que eu nasci, e ainda assim eu posso falhar na minha relação contigo. Posso falhar na minha relação com meus pais, com um companheiro, companheira, com filhos, com você. Eu posso falhar, porque nós estamos num processo de aprendizado.
Mas o bom é que a qualquer momento você pode despertar, você pode perceber que você está falhando e tomar a decisão de mudar.
Exatamente. E o bacana é que... isso é parte da vida.
Uhum.
Né? Se a gente erra e em algum momento a gente fala assim, ih, pisei na bola, a gente
tá
pode retornar, porque a gente passa por um processo de... Eu nunca gostei da palavra culpa. Nunca
Sim,
gostei.
Não serve pra nada, tá, gente?
Mas eu reconheço que dentro da própria psicologia, dependendo da forma como se trata, né? Porque tem as ramificações, vamos dizer
mas
assim.
Mas eu prefiro reconhecer a responsabilidade.
Pois é.
Isso é amadurecer.
Exato.
Entendeu?
Exato.
Não é procurar culpado. Fui eu.
Exato, exatamente. Eu
mas
gosto,
tem aquele
eu gosto
peso
disso,
de culpa,
né? Pois é, porque a gente coloca uma coisa
tão negativa, apesar de que não vai te ajudar em nada. Assumir a responsabilidade te ajuda.
Exato.
E aí você entende que é você e você que tem que mudar.
E aí, assim, esse despertar falar, caramba, pisei na bola.
Uhum.
Eu me arrependo porque o arrependimento
é
importante. Porque senão eu reconheço, ih, pisei na bola,
fica
mas
só
quer
na
saber?
Superfície.
Tô nem aí.
Pois é.
Né? Então é preciso que você reconheça.
Sim, sim.
Venha em seguida o arrependimento.
Uhum.
E aí você fala, preciso fazer algo para mudar isso.
Uhum.
Porque, vejam, aí são duas fases, né? Pelo menos assim entendemos. A primeira é, se eu falhei com você, eu preciso mudar essa falha. Chegar para você e dizer, poxa, desculpa, eu pisei na bola, aquele momento, sei o que e tal. Eu dou uma desculpa ou simplesmente digo, olha, sabe aquela situação? Por favor, me perdoe.
Uhum. Essa é uma fase.
Essa é uma fase.
Okay.
A segunda fase é quando eu não olho mais para você, ou melhor, eu não olho mais no meu erro para com você, Mas eu olho para mim e digo, cara, eu tenho que mudar
quem eu sou
para não mais errar. Seja com a Ceira, seja com... Enfim, exatamente. Seja com o Pablo, seja com quem for.
Quando você falou segunda fase, foi o que eu pensei, né? É um outro patamar,
mas
sou
é
eu.
Isso.
Aí quando você começou com... Aí eu...
Não, calma, deixa eu explicar.
Conclui.
Como é que dizia? Não deixou molhar a boca? Né? Mas é... Né, Pablo? Aí tem que esperar, cara. Mas a grande questão é... Primeiro, e eu acho que nesse ponto, Santo Agostinho, nossa, é maravilhoso. Os textos dele, né, na época em que ele era encarnado, já eram maravilhosos, né, tanto que ele é reconhecido como um dos grandes filósofos da humanidade, né, mas assim, o texto em que ele diz, ao final, né, quando fazei como eu quando estava entre vós, quer dizer, quando ele estava encarnado, né, que ao final do dia, o que, que ele fazia? Ele pegava
exatamente.
Um bloquinho e falava assim, o que eu fiz? E, caramba,
exatamente.
Saí correndo, dei um esbarrão no Pablo, ele caiu, não pedi desculpas. Opa, amanhã, primeira coisa, pedi desculpas ao
isso
Pablo.
Isso é tão importante, gente, faz tão bem
e
faz diferença.
Pois é. É fundamental.
É um hábito excelente.
Assim, esse é o primeiro momento. Só que no segundo momento é justamente é uma segunda fase do reconhecer. Que é, primeiro eu reconheço lá no início, quando eu falo assim, cara, pisei na bola, é um primeiro reconhecimento. Mas tem uma segunda fase do reconhecer, que é, poxa, eu pisei na bola daquela vez, mas estou percebendo, e essa sugestão de Santo Agostinho, que diariamente fazer esse balanço...
Isso ajuda muito.
Ajuda por quê?
Com
Porque
certeza.
Eu falo assim, caramba, isso aqui tá quase todo dia, eu estou fazendo isso. Opa! E aí vem a segunda fase da mudança.
A reforma, né? Íntima,
a reforma
tão necessária.
Íntima, porque aí eu tenho que começar a mudar quem eu
exatamente.
Estou. Né? Quer dizer, aquele que hoje eu estou sendo para mudar o meu ser realmente.
Para passar a
ser,
uma pessoa ser melhor.
Alguém melhor. Diferente do quem eu já fui. Se eu não fizer isso, eu sei que pode parecer assim, podem parecer muitas etapas, né? Pode parecer uma coisa muito... Mas se eu não fizer isso, se eu não tiver essa mesma preocupação no dia a dia, eu nunca conseguirei me corrigir com aquele que está ao meu lado diariamente.
Com certeza. E é aquela história, se você não tira o aprendizado, não adianta. Porque você não vai mudar. Porque pedir desculpa é terrível quando a pessoa pede desculpa e faz de novo.
Pois é.
Foi da boca pra fora. Foi só pra, assim, fazer graça.
E o engraçado...
Não assumiu a responsabilidade. Não pensou sobre e não mudou.
E você falou uma coisa muito interessante, que, assim, às vezes a pessoa age de uma forma, porque ela reconhece que tá errado, ela pede desculpas, só que ela acaba pisando na bola outras vezes da mesma forma.
Sim. E há um
mas se
enorme,
se ela olha só, se ela tiver um interesse sincero, e eu gosto muito quando os espíritos dizem isso para Kardec, né? Para Deus a sinceridade
é fundamental,
é tudo,
essencial.
Né?
Essencial.
Se aquela pessoa tem um vício de comportamento, um vício que seja de um problema orgânico, não sei, mas ela está empenhada, ela tem um desejo sincero em mudar, mesmo que ela incorra em novos erros, quem está ao lado vai dizer, caramba, precisa de ajuda.
Sim.
Porque é nítido que quer mudar, mas não está conseguindo. Então, assim, e eu digo para aqueles que querem falar assim, poxa, mas eu tenho dificuldade, isso, aquilo. Cara, seja sincero, abra seu coração.
Exatamente.
Ah, mas fulano não vai entender. Se fulano, seja quem for, não entender... A responsabilidade é do outro. A responsabilidade não é sua, é do outro. Então, faça a sua parte.
Exatamente.
Esforce-se pela sua parte. Bota uma coisa... Eu tenho pensado muito sobre isso, sabe, Ceira? Assim, eu certamente passei um tempo da minha vida para chegar até ao conceito filosófico de vida, de religiosidade, não sei, que eu tenho hoje. Levou um tempo. E é possível que nesse tempo tenha gente que tenha olhado para mim e tenha dito assim, ah lá, olha o que está fazendo. E eu precisei de um tempo para chegar no hoje. Então, se eu precisei de um tempo para chegar no hoje, eu não posso ficar julgando o outro e dizer, e olha lá a besteira que está fazendo. Porque eu precisei de um tempo. Por que, que eu não posso dar um tempo ao outro?
Pois é, mas é isso que algumas pessoas têm dificuldade. Porque é processo, não é estalar de dedos.
Exato.
Né? Você precisa despertar, você precisa perceber, você precisa assumir a responsabilidade para você começar a sua reforma íntima.
Exatamente.
Começar a mudança. E aí é aquilo que você está falando. É hoje melhor do que ontem. Hoje eu sou uma pessoa melhor que ontem. E dá um prazer enorme quando você encontra alguém e fala assim, se fosse outra época, eu agiria completamente diferente.
Nossa, de vez em quando acontece alguma coisa, eu abro um sorriso, aí alguém fala assim, tá rindo de quê? Eu falei, não. Primeira coisa, eu não estou rindo, estou sorrindo. Mas esse sorriso é justamente isso, quando a gente passa
reconhece,
por uma situação,
né?
Fala assim, ai, se fosse o antigo Alexandre, nossa, a coisa ia desandar.
É.
Não que a gente esteja acertando plenamente,
sim, sim.
Mas a gente está num patamar que reconhecidamente é diferente.
Exatamente.
No sentido de melhor do que era aquele. Né? Então, esse é um processo que a gente tem que levar para o nosso dia a dia. Né? Saí de casa, encontrei alguém que quer bater um papo, cara, eu estou atrasado, que saco. Não, que saco não, a pessoa... De repente precisa e você não sabe.
Sim.
Só, seja humilde e diga assim, eu estou atrasado, podemos conversar uma outra hora? Eu passo aqui, depois a gente conversa.
Mas passe.
Pensamos ao mesmo tempo. E passe. Porque nós temos essa fama de dizer, não, vamos, qualquer dia.
Parece lá em casa não dá endereço.
Nunca, né? E nunca. Mas assim, faça isso. Quando a gente começa realmente a despertar para isso, a gente começa a olhar para aqueles que nos provocam diariamente.
Perfeito.
E aí é a família.
E aí a gente também, assim, a gente tem uma chance de não cair tanto nas armadilhas.
Exato.
Dessas provocações.
Exatamente, né? Então a gente reconhece e fala assim, não gostei disso. Mas ao invés de a gente dizer, por que você está fazendo isso? A gente diz, fala assim, não, para. Olha só, sabe isso que você falou? Cara, não foi legal. Você está dizendo, você está sendo sincero, porque algumas pessoas falam assim, eu sou sincero mesmo, não quero nem saber. Mas aí você não está sendo sincero, você está sendo grosseiro.
Exatamente.
Até pode estar sendo sincero, mas
não é desculpa
para
grosseria.
Exatamente.
Para machucar ninguém.
É isso aí. Então você pode dizer, falando, olha só, eu não gostei disso. Ai, que bobeira. Falo, ok, mas é a minha bobeira. Respeito.
Tem que respeitar.
Tá bom?
Pois é.
Então, nesse processo, a gente vai se melhorando, vai compreendendo o outro, vai deixando o outro melhorar, vai permitindo que o outro melhore, e a gente vai observando e falar assim, e olha lá, está melhorando mais rápido do que eu. Não, peraí, eu preciso me melhorar mais. eu estou brincando com relação a isso, mas a gente cria uma disputa sadia, vamos dizer assim, uma competição sadia, né? No sentido de, ah, você vai melhorar? Não, eu também vou. Né? E a gente vai nesse ponto se melhorando, permitindo que o outro melhore. E aí as nossas falhas, que são consequências da nossa do nosso trajeto.
Sim, com certeza.
Né? É caminhar.
E estamos caminhando para o intervalo, gente. É assim, rapidinho, se piscou, a gente está de volta. Aproveita o intervalo para participar. Voltamos já já.
A Rádio Rio de Janeiro apresenta Família em Foco. Apresentação, Ceira Oliveira.